presidente da Associação Empresarial de Portugal, Luís Miguel Ribeiro, acompanhou de perto e ajudou as empresas a adaptar-se aos constrangimentos da pandemia e dos confinamentos, a aceder a apoios e agora aos fundos do PRR e do quadro plurianual europeu.
Preocupado com o efeito das medidas adicionais no Natal e no arranque do ano, tem intensificado essa presença ao lado das empresas e lançou há um mês, para dar um impulso ao empreendedorismo português, o Desafios 5.0, para apoiar 22 startups tecnológicas e das indústrias culturais e criativas. Bem-vindo à Vida do Dinheiro.
Muito obrigado.
Vamos começar precisamente pelo que aí vem e que se espera um fim de ano atribulado com novas restrições e esta nova variante a impactar os negócios. Há muita preocupação das empresas com este final de ano?
Bem, a preocupação das empresas é com o final de ano, é com o próximo ano, é com o futuro próximo, porque aquilo que hoje nós estamos a viver é lidar com uma incerteza, seja ela a curto ou a médio prazo. E é uma preocupação, claro, que esta altura do ano e esta nova variante e aquilo que são as medidas, as restrições que foram agora anunciadas e que estão implementadas, vieram afetar alguns setores de atividade mais que outros, mas também vieram mexer mais uma vez com o nosso comportamento, com a forma como nós pensávamos já estar a ultrapassar esta fase, e isso influencia o comportamento dos consumidores, isso influencia o comportamento das pessoas, isso influencia a confiança para o investimento, ou seja, nós estamos preocupados, os empresários estão preocupados com o final do ano, estão preocupados com o próximo ano, estão preocupados com este futuro incerto e, sobretudo, preocupados com sermos mais solidários no sentido de percebermos que este é um problema que só se resolve havendo um compromisso entre os decisores políticos, entre aqueles que têm possibilidade de tomar medidas ou de pôr em prática medidas que tornem o ambiente naquilo que se movem as empresas menos difícil do que aquilo que já é. E por isso tem que haver este compromisso da parte das empresas. O compromisso é continuar a trabalhar, é continuar a encontrar soluções perante cada problema, encontrar novas oportunidades, que foi aquilo que fizeram as empresas durante este período. E aqui, sejamos justos com os nossos empresários, foi um comportamento, de facto, que nos deve orgulhar, porque, além da chamada da resiliência que toda a gente gosta de falar, de facto puseram em prática medidas, tudo aquilo que é a sua força, a sua capacidade, o ADN português de criarmos soluções perante grandes adversidades, de serem solidários com os seus colaboradores, de serem solidários com instituições onde as empresas, no meio onde as empresas estão instaladas, que também as empresas têm essa responsabilidade social e assumiram durante o período da pandemia.
Mas esse esforço compensou, ou seja, há quebras, por exemplo, assinaladas neste último trimestre, tem noção?
Há quebras assinaladas neste último trimestre e sabemos que Portugal vai demorar mais tempo a recuperar e a repor os níveis pré-pandemia, em termos de volumes de negócio, em termos da criação de riqueza no país, mas, apesar de tudo isto, acho que, e há que reconhecer que o esforço que o Estado fez, com as medidas de apoio ao emprego, com as medidas de apoio à capitalização das empresas, de facto foram importantíssimos para que as empresas pudessem aguentar. Mas, por outro lado, houve muitos empresários que colocaram o seu património pessoal nas empresas para as conseguirem continuar a terem funcionamento e pagar os seus ordenados ao final do mês e a cumprirem com as suas obrigações. E isto tem que ser reconhecido. E, de facto, são estes empresários que nós temos. Não são de grande dimensão. De facto, temos empresas, temos um empresarial micro, pequeno, mas temos um empresarial. E como diria um grande empresário deste país, e com quem tenho o privilégio de discutir muitas vezes alguns assuntos, o engenheiro António Mota, da Mota Engel, que diz que não há grandes empresas e pequenas empresas. Há boas empresas e más empresas. E eu acho que o país demonstrou que tem boas empresas e bons empresários.
E está de acordo com a imposição do teletrabalho e com as escolas fechadas na primeira semana do ano? Que efeitos é que isto pode ter esta pausa na vida das empresas?
Eu penso que a medida do encerramento das escolas, meia semana do ano, acho que é uma medida bastante inteligente e importante, porque, de facto, hoje cada vez mais começa-se a perceber que o contágio está a ser feito muito junto dos mais jovens, que depois, naturalmente, transmitem aos mais velhos com quem convivem, sejam os pais, sejam os avós, sejam os familiares, etc. Por outro lado, percebe-se que parte dos pais desses miúdos necessariamente vão ter que ficar em casa, porque os miúdos não podem ficar sozinhos, então se forem de idades mais jovens. Por outro lado, esta preocupação do teletrabalho coloca-se mais em determinados setores que noutros. Repare, numa indústria em que há uma linha de produção, se as pessoas não estiverem lá fisicamente a trabalhar, aquilo não produz. Numa empresa de construção, se as pessoas não estiverem ali a trabalhar, não é possível haver teletrabalho. Serviços como serviços de segurança, PSP, ou bombeiros, ou outras coisas também, teletrabalho, de facto, é difícil. Ou seja, há outros setores, naturalmente, setores mais de serviços, em áreas em que se pode trabalhar a partir de casa, em áreas mais de programação, outras áreas que as pessoas possam trabalhar a partir de casa. Repara, o exemplo da AEP, nós tivemos, durante um período de confinamento, mantivemos a nossa atividade quase em pleno, porque a partir dos nossos serviços as pessoas podiam trabalhar a partir de casa. Mas há outras áreas em que isso de facto não é possível. Agora, a primeira semana, os miúdos das escolas em casa parece-me uma medida bastante ajustada para salvaguardar que janeiro do próximo ano tenha alguma semelhança com janeiro do ano anterior, e para evitarmos completamente isso, parece-me que é uma medida ajustada.
Mas tudo isto nos vem agora num contexto que já é muito difícil. Nós estamos a viver, vimos de 2 anos de quebras consecutivas por causa da pandemia, dos confinamentos sucessivos. Temos uma crise energética em curso, há uma crise dos chips, há uma crise de matérias-primas, temos os combustíveis com os preços a subir a pique, há dificuldades na contratação de mão de obra. Que efeitos é que podemos estar a antecipar aqui? Isto pode ser uma tempestade perfeita que esteja a arrebentar-nos em cima da cabeça.
Eu só gostava de fazer uma pequena correção. É que nós vimos há 2 décadas...
Também é verdade. Num contexto muito difícil. Mas piorado nos últimos 2 anos.
E piorado nos últimos 2 anos. E eu acho que estes últimos 2 anos e a pandemia veio trazer uma coisa que é, veio surpreender-nos com aquilo que nós já estávamos à espera. Porque isto que veio acontecer era expectável. Não sabíamos se seria mais rápido ou mais demorado. Não sabíamos se demorava mais ou menos tempo. Mas sabíamos que a nossa dependência face a um continente como o continente asiático, o desinvestimento de Portugal e da Europa na indústria, a não qualificação ou não termos uma política de qualificação e formação profissional adequada, ou não termos hoje instrumentos de apoio ao financiamento e à capitalização das empresas como devíamos ter. Tudo isto veio nos colocar nesta tempestade perfeita, que agora foi agravada por esta situação, em que a questão da logística é terrível, porque os preços dispararam e não se sabe quando é que se entrega e quando chegam cá. A matéria-prima, estamos completamente dependentes e até há alguns jogos de mercados de diminuição de produção para aumentar em preço, etc. Temos neste momento uma questão de falta de recursos humanos nas empresas. Mas esta questão resulta de alguns fatores, e eu aqui sublinhava 2. Por um lado, uma questão demográfica, que já sabíamos que iríamos ter mais dia, menos dia, com aquilo que tem sido a evolução demográfica dos últimos tempos. E, por outro lado, com aquilo que é o problema central que nós temos na nossa economia, que enquanto não resolvermos, vai-nos causar estes problemas, que é o problema da produtividade, e não podemos pagar melhores salários para retermos aqueles que queremos que fiquem cá. O que é que acontece hoje? Os nossos jovens, que cada vez mais estão abertos ao mundo, que os programas como o Erasmus vieram-lhe mostrar e abrir horizontes, têm consciência que vão para qualquer país, e a facilidade de mobilidade hoje, vão para qualquer país, têm melhores condições salariais, e por isso, e têm competências para isso, e vão.
E hoje em dia nem precisam de ir. Com a digitalização, muitas vezes até podem fazer o
trabalho. E muitas vezes até podem fazer a partir daqui. Mas muitos vão sem qualquer problema. Hoje num voo low cost faz-se qualquer país do centro da Europa aqui, como custa quase tanto como ir de Porto a Lisboa. E por isso eles vão sem problema nenhum. E o problema é que ao ir estão-nos a fazer falta cá e nós temos de ter uma política para voltar a trazer muitos desses.
E isso passa por quê? Por que tipo de incentivos? É por melhorar os salários, mas como é que isso se faz se as empresas estão a viver as dificuldades que estão?
Temos que resolver o problema da produtividade. Isto resolve-se, primeiro, temos que ter instrumentos de apoio ao financiamento e à capitalização. As nossas empresas precisam de investir, tanto mais agora que o mercado e este novo desafios que a pandemia veio trazer, sobretudo na digitalização, na transição digital, os custos da transição climática, etc., precisam de investimento de parte das empresas. Nós hoje temos uma banca que não está disposta a ser parceira das empresas, que não está disposta a correr riscos juntamente com as empresas, e por isso não temos em Portugal, para além da banca, outros instrumentos financeiros desenvolvidos. Temos residualmente algum capital de risco, residualmente alguns business angels, residualmente alguns outros instrumentos.
O mercado de capitais, porquê que não é uma solução?
Porque
bolsa,
as empresas não têm dimensão para estarem cotadas em bolsa. Nós temos o nosso tecido empresarial, ao contrário daquilo que é a vontade anunciada, que tenhamos mais massa crítica e empresas com maior dimensão, nós nos últimos 15 anos aumentámos o número de microempresas e de pequenas empresas, ao contrário, temos feito o processo oposto. E é uma coisa que nós sabemos, é que esta questão da produtividade está diretamente relacionada com a dimensão das empresas. Ora, ou seja, nós estamos a fazer o percurso inverso àquilo que era necessário fazer. E por isso é preciso alocar recursos, é preciso os recursos para que as empresas possam investir, tecnologia, digitalização, os processos para a transição climática, digital, para investir na qualificação, na requalificação dos seus ativos, para que nesta conjugação e com um ambiente mais favorável, porque nós temos que também resolver outros problemas, que não dependem só das empresas, não dependem só da requalificação dos recursos humanos, não dependem só do investimento, depende também do que nós chamamos normalmente de custo de contexto. Enquanto nós tivermos a carga fiscal que temos, enquanto tivermos a burocracia que temos e que causa um custo enorme às empresas e às pessoas, enquanto tivermos a justiça que funciona tarde e demora imenso tempo a resolverem-se os problemas, enquanto não resolvermos algumas questões de infraestruturas que temos, e isso aqui voltaríamos atrás um bocadinho, que é a questão, por exemplo, da ferrovia, que andámos há anos a discutir isto, já nem sequer discuto a questão da colocação do aeroporto, porque isso demorará mais não sei quantos anos, mas a ferrovia, que nos limita imenso a colocação das mercadorias no centro da Europa. 70% das exportações são para a Europa. Ora, se nós neste momento vamos ter cada vez mais restrições a passar os Pirineus, se mais de 60% destas exportações são por meio rodoviário, se nós não temos alternativa, nós estamos aqui a condicionar e a assumir riscos muito grandes para um futuro próximo para a competitividade das nossas empresas.
E acredita que as políticas europeias ainda deverão manter-se mais algum tempo? Ursula von der Leyen já o sinalizou, Christine Lagarde também. Ainda assim, nós estaremos preocupados para o momento em que forem retirados esses apoios à economia, em que as taxas de juros voltarem a normalizar e a subir, até porque já temos um problema de inflação que ainda é considerado meio conjuntural, mas já assusta um bocadinho, não é?
Eu gostaria de responder a isso de duas formas, em dois momentos. Ou seja, o primeiro é que aquilo que referiu anteriormente, todo este custo, todo este contexto da logística, da falta de matérias-primas, etc., desta inflação, que já não sei se é conjuntural ou se vai começar a ser estrutural. Nós temos este fim de semana na EMAF 350 empresas tecnológicas, tudo o que há mais evoluído em termos de robotização, tecnologias, etc., tudo que é para a indústria. Tivemos ali essas empresas. E falámos com muitos empresários que nos diziam o seguinte: nós levámos com este aumento dos preços, estamos a fazê-lo repercutir no cliente. E achamos que este preço, este nível, deverá começar a estabilizar, mas não voltará ao preço anterior. Ou seja, há aqui um sério risco de virmos a ter uma mexida nas taxas de juros. E isso aí é altamente preocupante para o nosso país com o endividamento, o nível de endividamento que nós temos. Um país que tem o nível de endividamento que nós temos e que tem o peso da função pública que tem, da despesa primária, que é de facto um país que não pode dar grandes garantias e grandes esperanças de melhorar as condições do seu funcionamento, sobretudo quando falamos na questão fiscal, porque precisa destes recursos todos para
pagar custos. Os funcionários públicos que estão em número recorde.
Exatamente. A outra questão é a questão dos fundos comunitários. E eu acho que aí esta questão deve-nos mais ou menos fazer pensar. Aos anos que nós lidamos com fundos comunitários e ainda não somos capazes de ter mecanismos, de ter instrumentos, de colocar os fundos ao serviço das empresas no momento em que as empresas precisam. É inaceitável demorar meio ano a aprovar uma candidatura, mais um ou dois meses para assinar um contrato, mais no circuito, até o dinheiro chegar à empresa. Uma empresa, quando faz uma candidatura, é porque surgiu a oportunidade ou a necessidade de fazer naquele momento. Não posso estar 7 ou 8 meses à espera daquele recurso. E por isso é que nós insistimos há anos que os programas de apoio às empresas devem estar abertos em contínuo. E se calhar também por causa disso é que nós temos um Portugal 2020, que nós estamos em 2021, e que tem uma taxa de execução de pouco superior a 60%. E depois temos um PRR que vamos ver que parte é que chegará às empresas, e temos um Portugal 2030, que ainda não sabemos o que é que aí vem. Ora, isto preocupa-nos muito, numa altura quando nós dizemos que a banca não coloca recursos financeiros disponíveis para as empresas que necessitam de investir. Quando nós temos aqui 60 mil milhões para uma década e não estamos a ser capazes de os colocar na economia, isto de facto é preocupante e nós não podemos deixar de denunciar isto constantemente e com preocupação, porque de facto isto é prejudicar o país. Se os recursos existem, se a necessidade existe, porquê é que nós não somos capazes de aplicar?
E de que forma é que pode ajudar face a essas expectativas? Concorda com a forma como se está, digamos, a pensar disparar a bazuca dando prioridade aos projetos públicos?
Olha, nós temos agora um exemplo, nós dissemos desde o primeiro momento que era um erro a forma como o PRR foi construído. Cerca de dois terços para projetos públicos, um terço para privados. Veja-se o exemplo das mobilizadoras. Eu acho que o Governo já se arrependeu não sei quantas vezes desta opção que fez. As agendas mobilizadoras, nós tínhamos projetos, também não vou dizer que 100% dos projetos, todos eles deviam ser apoiados, mas havia projetos de elevadíssima qualidade. Projetos que tinham o mérito de fazer uma coisa que andámos há anos todos a dizer, que é colocar, a cooperar o sistema científico-tecnológico, o centro de investigação, o centro de inovação e as empresas a desenvolver projetos inovadores. Candidaturas no valor de 14 mil milhões. Para um apoio de 1 mil milhões, 2 mil milhões, que seja. Se nós tivéssemos feito a opção certa, nós podíamos estar a colocar dinheiro no PRR em projetos inovadores, em projetos que podiam, de facto, mudar e contribuir para melhorar imenso a nossa produtividade. Melhorar as condições de atratividade do país para investimentos e melhorar as condições remuneratórias das pessoas, se tivéssemos colocado recursos onde devíamos colocar. E eu acho que este é um exemplo claro. Quando temos candidaturas deste valor, veja-se a capacidade que os nossos empresários têm. Veja-se, afinal, nós dizemos que os portugueses são muito individualistas e que não somos capazes de cooperar e que não somos capazes de haver projetos em conjunto. O exemplo das agendas mobilizadoras está aí e é claro e é um exemplo, de facto, daquilo que o país precisa. Mas é preciso alocar recursos para que isto depois possa ser concretizado.
E foi essa necessidade que levou a EP a lançar este programa dos Desafios 5.0, que prevê envolver mais de 1000 jovens empreendedores e tem um orçamento de 754 mil euros para apoiar 22 startups. Como é que vai funcionar e porquê é que lançaram esta iniciativa?
Essa é uma das iniciativas dos muitos projetos que nós temos, o Desafio 5.0. Nós também no nosso país metemos no nosso discurso, e com algum impacto, não com tanto quanto gostaríamos, a questão do empreendedorismo, que é um tema que veio não há muitos anos esta parte. Mas depois, de facto, nós não temos uma cultura de empreendedorismo. Nós lidamos mal com o insucesso. nós lidamos mal com aqueles que tentam e têm a ambição de fazer coisas diferentes, e se não correr bem, nós colocamos um selo, colocamos um rótulo, a sociedade penaliza, o sistema financeiro penaliza, os parceiros e os outros agentes do mundo empresarial penalizam, porque olham para aquela pessoa sempre com desconfiança e não com aquela pessoa que teve a ousadia de tentar, teve a ousadia de lançar o seu projeto, de tentar transformar a sua ideia num negócio, e daquela vez não correu bem, mas pode correr bem à segunda, à terceira, à quarta. É preciso termos condições de criarmos esta cultura. Mas, por outro lado, também é preciso criar uma cultura nos empreendedores que ou ter uma ideia não é sinónimo de projeto ou de negócio de sucesso. Há muito espaço a dar. É preciso prepará-los. É preciso sensibilizá-los para as questões e para os desafios que eles vão ter pela frente. É preciso sensibilizá-los para um conjunto de questões que eles hoje não chegam a ter só competências técnicas, as hard skills, que eles essas têm-nas muito, mas também é preciso ter as outras, soft skills, é preciso saber trabalhar em equipe, é preciso saber ter comportamento e ter atitude e ter tal resiliência que os empresários tiveram neste período. É preciso trabalhar isto nos mais jovens. E por isso nós pretendemos trabalhar com esses empresários mais jovens. Mas também, através do PTI 5.0, foi o programa que apresentámos ao Governo para a valorização da indústria, queremos, de facto, dar um contributo decisivo para relançar a indústria nacional na próxima década. Ainda não tivemos resposta, mas nós não desistimos e por isso acreditamos que haveremos de conseguir. Portugal precisa de valorizar a indústria que tem. Não nos esqueçamos que há uma década atrás, quando o país esteve na situação que esteve, foi a indústria tradicional que teve a capacidade, com inovação, com arrojo, com ambição, de ajudar a recuperar Portugal e a chegarmos no pré-pandemia a 44% ou 45% do PIB em termos de entidade exportadora. E por isso também temos esse projeto. E temos outros projetos na área da transição ambiental e temos projetos na área da qualificação e da formação profissional, que é uma marca da EAP há 172 anos e que nós temos que continuar a trabalhar. Ainda hoje, aquilo que nós discutimos é o quê? A falta de recursos humanos e de recursos humanos qualificados. Na indústria, quase 60% das pessoas que trabalham na indústria têm uma habilitação máxima em ensino básico. Quando falamos em transições digitais, em transições climáticas, em tecnologia, nós temos que ter presentes estes números.
Isto está a fazer-se o suficiente para fazer a reconversão dessas pessoas? Ou não. Suficientemente rápido?
Não, porque estás a fazer, mais uma vez, de forma errada. Que é, faz formação por catálogo, coloca-se recursos em instituições que colocam uma determinada oferta de formação em diferentes áreas, mas não se vai perguntar primeiro às empresas se é aquela formação que elas precisam, se é aquelas qualificações que as empresas precisam. E por isso, isto tem que começar, ou melhor, tem que voltar àquilo que foi, que é as associações empresariais, ouvindo as empresas, devem ter capacidade de adequar a sua oferta às necessidades das empresas. E aí sim, vamos utilizar bem os recursos e vamos dar respostas e vamos ter resultados na resposta que estamos a dar. Há quantos anos estamos a fazer formação profissional? Há quantos anos se apontam erros a este processo? E porquê é que não se muda? E porquê é que não se quer mudar? Porquê é que, de facto, não se cria mecanismos de adequar a oferta de formação profissional, os recursos que temos, às necessidades das empresas?
E há um certo complexo também relativamente àquelas antigas escolas técnicas, à formação intermédia. Faria sentido também uma aposta nesse nível?
Faria, mas isso foi uma opção política de há uns anos atrás, enquanto decidiram colocar nas escolas do ensino secundário a formação profissional. Na minha opinião, uma aposta errada e, na minha opinião, devíamos a questão das escolas comerciais, das escolas industriais, desse modelo que teve tanto sucesso, adequado e trazido aos dias de hoje, com a evolução que deve ter, de facto, era preciso ser repensado. E era preciso pôr as associações empresariais com um papel mais ativo, as associações empresariais com um papel bem mais ativo na oferta de qualificação junto das empresas. Porque somos nós, estamos diariamente com os empresários. É connosco que eles interagem. É a nós que eles nos transmitem os problemas deles. Nós fazemos inquéritos mensalmente junto dos empresários, ouvimos e sabemos aquilo que eles precisam. Instituições com experiência da AEP, eu dou um exemplo, o projeto de formação PME. existe há mais de 22 anos ininterruptamente, com resultados fantásticos. Somos organismo intermédio nesse projeto. Porquê que não replicamos? Porquê que não aplicamos um modelo semelhante para a formação profissional? Se é um projeto, se é um processo de sucesso, porquê que não utilizamos esta boa experiência, esta boa prática e replicamos para o resto da oferta formativa?
E mas o que é que não se faz? É porque há algum complexo relativamente a esse nível intermédio de
estudo? Eu gostava de ter uma resposta... Gostava de ter uma resposta muito,
muito direta e àquilo que me está a perguntar, mas de facto não é por falta de aviso da nossa parte. Acho que mais uma vez aí é a máquina do Estado. Acho mais uma vez aí que é todo o modelo que está desenhado, que é demasiado complexo, demasiado burocrático. Muitas vezes dizem-nos que Bruxelas não permite que se faça de forma diferente. Sinceramente, eu tenho dúvidas e não acredito nessa justificação.
É porque a Alemanha, por exemplo, tem formação desse nível que é excelente.
Tem formação dual, por exemplo, na Alemanha. Sendo certo que eu acho que nós não devemos importar modelos diretamente de outros países, porque há modelos que funcionam naqueles países, cá teremos que fazer adequado àquilo que é a nossa realidade. Ao nível das empresas, em termos de dimensão e de capacidade de absorção e de apoio para partilharem essa responsabilidade da formação e da qualificação, mas acho que precisávamos, de facto, de fazer uma reestruturação, uma remodelação, uma reorganização da oferta formativa. Os portugueses...
que estamos em risco de criar uma nova categoria na taxa de desemprego, de desempregados, de infoexcluídos neste domínio?
Estamos nesse risco. Se não requalificarmos as pessoas que estão a trabalhar na indústria com o nível de habilitações que temos, corremos esse risco. Mas hoje também, por outro lado, temos a maior taxa de desemprego é na população jovem e qualificada. O que mostra o desajuste que há entre aquilo que é a tal oferta formativa, a tal qualificação dos recursos humanos e, por outro lado, a necessidade que as empresas têm. E, por isso, é este trabalho que é preciso fazer. E este trabalho só se faz com aqueles que, de facto, estão diariamente junto às empresas e que podem dizer a formação que é preciso fazer é nestas áreas, nestas, nestas e nestas. E vamos ter flexibilidade e capacidade de ajustar e de adequar. E vamos ter celeridade na oferta. E depois vamos ter rigor na fiscalização e rigor na aplicação e nos resultados, sobretudo nos resultados. Nós andamos sempre muito preocupados com a parte formal, com os documentos, com o crescimento, tudo. E não nos preocupamos com os resultados daquilo dinheiro que aplicamos, do recurso que aplicamos. Os portugueses são o melhor recurso que Portugal tem. E nós temos que valorizar este recurso. Isto só se valoriza qualificando e requalificando.
Por falar a rigor, acredita que é desta que grandes projetos como o novo aeroporto e a ligação ferroviária moderna à Europa poderão concretizar-se? Já falou de há pouco.
Essa é das putas mais difíceis que me estão a dizer até agora, porque, de facto, se for olhar para o passado recente, eu diria que não. Se me pergunta se é necessário rapidamente, e sobretudo a ferrovia, agirmos, eu diria que sim. Se isso vai depender do que se vai passar a 30 de janeiro com as eleições, diria também que sim. Se acredito nos políticos e no sentido de responsabilidade deles, digo que não, porque o exemplo recente que tivemos demonstra que os nossos políticos puseram em primeiro lugar interesses estratégicos ou partidários e em segundo o país. E eu não acredito em políticos que têm este tipo de comportamento. Espero que o que aconteceu tenha sido uma aprendizagem. Espero que os portugueses sejam capazes de exigir um compromisso entre os maiores partidos e que isso possa trazer estabilidade e que possa permitir termos projetos estruturantes. Enquanto nós não tivermos uma política de compromisso dos principais partidos políticos, nunca mais nós vamos ter nem aeroportos, nem ferrovias, nem projetos estruturantes para o país, nem a reforma da justiça, nem a reforma da educação, nem não sei, porque isto demora anos e nós não podemos estar sujeitos a que as políticas mudem em função do titular da pasta. Enquanto assim for, nós vamos continuar a falar nisto. Se daqui por uns anos temos aqui uma outra conversa, uma outra entrevista, vamos estar aqui a falar as mesmas coisas, porque não vai mudar. E isto não é por em causa da democracia, isto não é por em causa da alternativa democrática. Esse discurso não pega. Veja-se o exemplo da Alemanha, veja-se quem é hoje o chanceler alemão,
qual era a função que ele tinha antes, e isso não lhe tirou liberdade, nem tirou a oportunidade aos alemães de escolherem uma alternativa diferente. E por isso, temos que, de facto, dar passos, temos que, de facto, criar um modelo mais exigente, os portugueses têm que ser mais exigentes com os políticos, e não é abstendo-se ou não participando nos atos que o fazem, é participando, é indo, é fazendo as suas escolhas e exigindo que, de facto, nós tenhamos pessoas que estejam ao nível dos desafios e daquilo que o país precisa, porque, de facto, nós temos portugueses com elevada qualidade, nós temos empresários que já demonstraram que são capazes, nós temos um país fantástico, cada vez mais procurado por toda a gente. Temos é que ser capazes de rentabilizar, tirar partido disso e, de facto, termos um país que cresça, pelo menos o mesmo, mas tem que crescer mais que os outros países da Europa, porque aquilo que nós perdemos nas últimas duas décadas obriga a que tenhamos um crescimento superior aos outros países para tentarmos equilibrar. Isto só com ambição, só com responsabilidade e só com compromisso é que é possível.
E, no entanto, esse compromisso tem de ser feito ao centro ou uma nova geringonça poderia efetivar esse compromisso?
Eu acredito mais, sinceramente, podia dar aqui uma resposta mais redonda, mas uma resposta muito, muito direta. Só acredito num compromisso ao centro. Acho que a geringonça já mostrou aquilo que foi o resultado. Ainda esta semana vimos sair uma lei sobre o teletrabalho e outras leis sobre o trabalho e outras tentações de leis sobre a rigidez salarial, etc., que prejudicam o país, que prejudicam a captação de investimento, que prejudicam a atratividade do nosso país. E por isso eu acredito que os dois principais partidos devem ser os primeiros a dar o exemplo. E, naturalmente, se houver outros a juntarem-se a estes dois, tudo bem. Mas acho que o caminho que o país precisa é, de facto, um compromisso entre estes dois maiores partidos. Até porque, sejamos muito claros, as diferenças ideológicas e outras não são assim tantas quanto isso para não permitir que isso aconteça. Haja bom senso e haja vontade, isso é possível.
E acredita que com a atual liderança de PS e PSD isso será possível?
Acredito que, atendendo àquilo que se conhece das relações e àquilo que foi o que o líder do PSD disse, do PS ainda não conheço a mesma disponibilidade, mas daquilo que o líder do PSD assumiu claramente, que estaria disponível para compromissos que viabilizassem um governo, parece-me
dois
que
orçamentos,
sim.
Aliás,
dois orçamentos,
que estaria disponível para viabilizar dois orçamentos.
O que é, manifestamente, não estou a dizer que ele deve viabilizar mais ou não, mas estou a dizer que se formos por esse caminho, vamos continuar num caminho de instabilidade e de alternância ou alternativas, etc., que parece também não é isso que o país precisa. Mas os portugueses decidirão agora no dia 30, esperemos.
E está com boas expectativas para esse futuro próximo? Ou é mais esperança do que expectativa?
Eu tenho esta vontade, que é que se encontrem soluções, que se encontrem caminhos e um modelo que, de facto, permita que o país possa ter estabilidade e possa desenvolver projetos de médio e longo prazo, projetos estruturantes. Naturalmente que em democracia temos que esperar e aguardar os resultados das eleições e veremos. Acredito que os portugueses já fizeram as suas leituras do que se passou recentemente e espero que venham a decidir em nome do futuro, dos interesses do futuro do país.
Muito obrigada, Luís Miguel Ribeiro, por ser o nosso convidado.
O nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigada.
Muito obrigado, foi
tempo.
Um gosto.
E quanto a nós, já sabe, pode ler tudo no Dinheiro Vivo, que sai nas bancas este sábado com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias, e pode ouvir quando quiser em tsf.pt. Boa tarde.